Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Edição quinzenal número 24 do Arma de Ruim e Terra começando. Estamos aqui então para falar do Patch Notes 1.6 e também do evento Florescer Espiritual. Primeiro evento em conjunto, né, do League of Legends também com o Legends of Runeterra. Bem interessante então. Tem umas recompensas e tudo mais. A gente vai dar uma destrinchada, dar uma olhada e discutir também esse patch, que foi um patch bastante polêmico aí. E antes de tudo, dar os recados, né? Avisar que esse programa estará disponível tanto no YouTube após aí o término dele e também nas plataformas aí de streaming, Spotify, Deezer e tudo mais. Então fiquem de olho aí que caso você acabe não conseguindo ver o programa inteiro e tudo mais, estará disponível nessas plataformas para você ver de novo. Bom, além disso, a gente tem o PicPay do Around the Rift. Vou estar colocando aqui no chat para vocês. PicPay.me/AroundTheRift. Lá tem os planos para você que estiver a fim de se tornar um apoiador do trabalho que a gente faz, tanto no ATR como também no Around Runeterra. Então tem muita coisa aí. Tem os tiers específicos, tem o tier próprio do Runeterra, né, que a gente faz o deck tech aqui como uma das pautas, né, do programa. Então, caso você esteja a fim de fazer um deck novo aí e trazer aqui pra gente fazer o review, vai ser um grande prazer, pra gente. Além disso, eu vou pegar agora que eu não tô com o link em mãos, mas eu vou pegar o link do Discord. Discord
Ah,
também
eu
é
mais
uma ferramenta. Ah, já
rápido.
mandou no chat o Kionzinho, aí
Respeito que um.
fez a boa. O nosso Discord sempre tá ali disponível, pessoal que quiser conversar, falar sobre Runeterra. Falar sobre Valorant, TFT, League of Legends, as ligas internacionais, tem um pouco de tudo, tem um canal para cada coisa, então fica bem bacana de vocês poderem se comunicar. Sem contar que no nosso canal, né, do Discord, a gente sempre aí, eu sempre gosto de colocar uns códigozinhos aí do LoL, né, que a gente recebe por conta de ser parceiro, né, da Riot na academia de Piltover. Então fiquem de olho no Discord, que de vez em quando brotam uns códigos lá. Dessa vez é o Heimerdinger curtindo o verão, então se você gosta de jogar de Heimer, fique aí bem atento que vai estar lá. Bom, recados dados, agora introduzi meus queridos colegas, estão aqui esperando faz um tempinho. De um lado ele, o cara que tá ansioso pro Twitch sair no Legends of Runeterra. O limeirense mais famoso do mundo, Victor Kion Marques.
Porque o Twitch.
Você gosta de rato, né, cara?
Isso aí é o famoso Dark Cálice, cara. Eu
Olha.
vou me abster disso aí.
E do outro lado, a gente tem aquele cara que roletou pra procurar o Malphite, só que só achou o Zeke. Léo Mané.
Eu não acredito que você falou isso.
Eu tava perdendo desde o começo do programa, esperando lunar essa
Eu
minha
não
parte.
acredito que você falou isso.
Perfeito.
Ah, eu não tava preparado. Bom, boa noite todo mundo que tá assistindo a gente. Boa noite quem tá assistindo aí o vídeo. Boa noite, Lunas. Boa noite, Kion. Aliás, o Lunas não merece muito, não, mas enfim, é isso. Eu
Mano,
vou dizer que
você sai
essas.
contando as paradas. Você solta um Malphite e um Zeke no meio e você quer que eu não faça uma alusão à TFT usando desses elementos? Claro que eu vou fazer, cara.
Bom, eu não estou muito feliz essa semana. A gente vai ler o patch para descobrir o porquê. Inclusive, eu vou explicar melhor daqui a pouco.
Tudo bem, então. Gostou da apresentação, Léo?
Não.
Você devia talvez ficar um pouquinho mais quieto nas suas lives, né?
Pagaram, pô. Pagaram para contar a história,
É,
pô.
então, queria agradecer o Ice, inclusive, por ter me dado a dica, né? Porque eu não tava assistindo ao vivo. Ele falou, cara, olha aí os últimos 15 minutos da live do Léo
Não,
Mané que tem uma
mentira,
história
o
muito boa.
fez isso.
Fez. Aí eu peguei e falei, mano, na hora eu já falei, ó, já tem uma frase prontinha pro Léo Mané.
Meu Deus, tá. Vai. Vamos continuar dando.
Bom, então, pessoal, passar aqui por outra tela. A gente tem Primeiramente, né, a nota do desenvolvedor. Então ele fala aqui, né, quando fazemos o design e balanceamento do lore, nosso objetivo é deixar que os jogadores ditem o meta, dando eles uma série de ferramentas. Toda aquela conversa de, convenhamos, né, de qualquer desenvolvedor de qualquer jogo, falando que o jogo vai ser
Mapas
balanceado.
utópicos, né? É, basicamente.
E aí é o Rubin Zhu, que é o líder de design. A gente tem o Festival do Florescer Espiritual. A gente vai falar rapidinho dele, né? O novo laboratório chama Herança. Decks pré-montados, vida extra no Nexus e unidades que herdam atributos. Então, bem interessante, né? Uma mecânica dos poros, né? Que gostam, tem a questão de herdar atributo.
Sim.
Depois a gente tem missões épicas e recompensas também. Pode falar, Léo, desculpa ter cortado.
Esse evento é bem maneiro, tipo, pra explicar melhor, tipo, não sei se ficou tão claro, mas, tipo, quando o bicho morre, ele pega os status dele e manda pro bicho que tá na mão, entendeu? Então, tipo, se você tem um bicho 20-20 na mesa, ele morre, ele bufa o bicho que tá na mão. Então pode ser, tipo, um Zed 23/22, entendeu? E
É, ele
aí
vai
você resolve,
escalando,
entendeu?
né? Nesse caso.
É.
A gente tem missões épicas e recompensas. Grátis para todos os jogadores, né? Tem as recompensas grátis, vão ter as recompensas pagas também. Missões especiais de várias partes. Recompensas exclusivas do evento, né? Florescer Espiritual, que é o passe de evento, que esse aqui é o que garante para você, né? As recompensas específicas. Itens cosméticos prêmios. Habilite a Guardian Kit na hora e jogue para habilitar mais itens. Dia 5 de agosto começa. Mais duas missões épicas, novos itens florescer espiritual na loja. Nossa, eu tô com a visão
É,
incrível.
né? Vai ter o board também. Mas esse passe, cara, eu tava vendo, tipo, eu já joguei muito jogo de celular que tem passe, já joguei o TFT e eu tava fazendo as contas com a galera lá da Live. E esse do Legend of Runeterra é de longe o melhor custo-benefício, assim. Se você quer alguma parada para gastar dinheiro no Legend of Runeterra, esse daí é o que mais vale a pena. Tipo, mesmo se você não liga para os cosméticos, tipo, é bem, bem bom.
Bom, então vamos lá, vamos para a parte que
A parte triste.
é a
Bota
parte.
uma música triste aí de fundo, vai.
Eu
Bota uma música
não.
triste aí de
Eu
fundo.
vou. Não sei se é tão triste assim. Não, mentira, é triste. Vamos lá.
Bota um Jocelyn Flores aí, um.
Como assim, cara? Todo mundo sabe qual é a música
The
mais
Sound
triste.
of Silence. Sound of Silence. Magic World.
Rainer.
Tururu.
Exatamente, essa é a mais triste de todas.
Tá, eu vou botar. Peraí, galera.
Sadness and Sorrow é o nome.
Sim, 10 horas versão. Funk versão.
Não, não, sem funk.
Que isso, é mó hype. Se ouvir
Não.
tururu e
Vou
do
colocar
fundo
uma
da.
música antes.
Deixa baixinho, só de fundo. Não, We Are the Champions não, Stefan. Sai daqui, mano. Esse patch é o patch mais triste que eu já vi na minha vida inteira. É mais triste que qualquer patch que eu já vi de Hearthstone, mais triste que qualquer patch. Aliás, não de
Vocês estão
TFT, de
escutando a
TFT tem os
música,
patches muito
gente?
tristes. Não, mas não, eu não preciso escutar, só de estar na. Ah, você tá perguntando pra galera do live, tá. Entendi.
Ai, cara.
Tá, então tá bom. Se não tá sobrepondo a nossa voz, tá ótimo. Bom, então vamos lá, né? Dificuldades aí pro Heimerdinger. 5 manas, 1-3, né? Isso aí não mudou. E o que mudaram foram as torres. Primeira torre. Torre com custo de 3 de mana. 3/1, assustador. Lembrando que você consegue em Shadow Isles 2 manas, 3/2, assustador. Mas enfim, esse vem de graça junto com uma spell. O que você achou disso, Léo Kion?
Justo, só
Eu
isso.
acho que a mudança precisava, mas não desse jeito, não custa
Mas
6.
ainda.
Sacrificaram o meu menino.
Calma, calma. A gente vai chegar no custo 6. Eu quero saber a sua opinião do custo 3.
Não, é bom. Tem evasão, é um bicho ok. Eu diria que deve ser a segunda melhor que o Word. Mas
Sim.
ok.
Depois a gente tem o de custo 4, que é o Lança-Tormentas, 4/1, com sobrepujar.
Esse é uma piada.
É, tipo. Tá. Simples
Ele não.
assim.
Acho que com 4 manas. Você não acha que ele passa um daninho ali interessante?
Ah, ele pode até
Mas
passar, mas não vai ser relevante o suficiente pro deck do Heimerdinger.
Tipo, se o cara bloqueia com barra 1, ele toma 3 de dano e você perde o bicho, é muito
Posso
bosta.
ser bem honesto? Eu achava que esse de 4 manas ele seria o elusivo, cara. Eu acho que eles iam. Eu pensei que eles iam subir um fosso só.
Achava que sim também.
Eu achei que eles iam fazer isso, porque assim, as spells de 4 manas, tudo bem, tem algumas spells interessantes, tipo Meditate, né? Que tá com 4 manas agora, mas no geral, assim, não tem muita coisa, né, interessante de 4. De 3 você tem umas emoções, você tem. Coisas do gênero. Pô, mas tudo. Eles fizeram outra mudança também que a gente vai impactar nesse 4 aqui que a gente vai falar. E finalmente, né? Custo 6, acho que um dos piores ranges de spell que a gente tem no jogo, você faz um elusivo 6/1.
Por que o pior tipo? De pior custo, no caso. Eu não acho que custo 6 tem spell ruim.
Quantas.
Não, mas é que você, tipo, você vai gastar essa semana, tu vai fazer um bicho só, a gente vai fazer um monte de spell custo 3, entendeu? Tinha carta que fazia de graça. Não é ruim. Não é ruim fazer isso, mas você vai ser forçado a usar a carta, tipo, aqui da barreira pra 2 e troca. Vai forçado a usar o 5-5 lá, que você paga 6 manas. E é muito ruim, tipo, esse 5-5 é ruim. O que dá barreira pra 2 é bom, mas acho que não tem nem mais spell boa de custo 6. Tem...
isso que eu falo, as spells de custo 6 eu acho que são meio duvidosas, assim. Não tem nada que eu me lembre que seja bom. Porque, vale lembrar, a gente tem cartas dentro do jogo, né, que elas geram às vezes uma spell de 6 ou mais, né? Não é só de 6 de mana cravado. Então, assim, às vezes pega uma de 7, você pega uma de 8, e aí não vai vir a torre elusiva que, assim, comparando, a única que vai ser melhor talvez seja o T-Rex. Olha, acho que tem jogo que a torre elusiva
não,
ela consegue ser melhor.
Acho que é sempre melhor.
Então, assim, você dificulta demais do Heimerdinger produzir essa torre, porque que nem o Léo falou, né? Você se limita a jogar com algumas spells que elas não são tão sinérgicas dentro do deck do Heimerdinger, né? Então, dificulta bastante de você descer a melhor unidade dele.
Eu abri aqui pra ver quais spells de custo 6. De spell boa. Eu vou falar de todas as casas, porque, né, Heimerdinger dá pra jogar
mas com qualquer coisa.
Calma, você entendeu o que eu quis dizer. Dá pra você colocar qualquer campeão de controle ali e ele joga junto. Ó, e Shadow Rifles tem Bridge Awakening e Atrocity.
Uma merda ainda, os dois.
Não, Bridge Awakening é bom.
Mas esse não vai ter nem espaço pra botar.
Você não tem board pra botar com o Heimer.
Aí, Demacia tem Back to Back. E For Demacia, que né, vem. Todos os bagulhos que você usa lá, que foi nerfado também. Não sei se é o nome da carta.
Nossa, você vai fazer um Bannerman com Heimerdinger, muito estranho.
Tem Remembrance, que né, o Léo já falou, que é muito, muito forte. Unlicensed Innovation, que é a carta que faz o 5-5.
É ruimzinha também, mas tal.
É um Remembrance pior, né? Basicamente.
Em Bridgewater tem Double Up. Que é a única que é mais ou menos.
Eu nem sei o que faz double up. Eu não sei
dois,
se eu fico feliz.
Dá 2 no bicho, 4 no
É metro. Horrível. Sim, é horrível. Tem
e em Freljord tem Harsh Winds, que é que dá Frostbite em 2 bichos. E é isso, o resto é horrível.
É, cara, olha isso.
Tem, dessas aí, a única que eu acho, tipo, minimamente decente é Harsh Winds.
Não, a de Ionia, do Shen, que dá a barreira e troca os dois alvos, é bom também. Acho que essa é melhor depois de Remembrance, sendo sincero.
É Prismatic, ela é basicamente uma Prismatic pra dois, né? 6 de mana, Burst e troca,
você
mas
troca
ela...
troca o alvo do target. Se o cara der vingança, você pode trocar os dois e ele não toma mais o alvo também.
Mas ainda assim, o bagulho é que ele, tipo, passando pra 6, você ainda consegue jogar com o bagulho do elusivo. E, tipo, eu acho que ainda assim seria um nerf mais pesado se eu tivesse deixado no custo 4. Não com custo 6.
Eu não sei porque tem Meditate, por exemplo, que é uma carta bem forte.
É custo 5, custo 5.
A Meditate é 5? Eu jurava que era 4. Acho que era 4 antes, né?
Foi nerfado, é 4 antes.
O 4 que a gente tem de ult pro Heimerdinger é a que dá 3 de dano e custa 2 a menos. Deny. Mas,
não, e a carta nova dele, né, que foi nerfada. E aí
é a carta nova dele, sim.
Não, o Heimer não vai... Cara, eu vou queimar minha língua, mas eu vou dizer, ele não joga mais. Não tem mais spell boa pra você ficar fazendo assustador.
Eu acho que o tipo de arquétipo dele, assim... Ele não jogar junto com Karma, por exemplo, e tudo mais.
Assim.
Eu acho que a Lux vai entrar no lugar, na minha opinião.
Eu vou ser muito sincero, eu posso estar enganado, mas é que, tipo, o Remedy jogava porque ele era muito forte. A parada do elusivo, você criava uma win condition por si só. Uma era você conseguia bloquear bem os bichos do cara, simplesmente gerava um clock de 2 turnos, fazia 3 bichos e batia 9, na volta você matava o cara com um burn, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, ele ficou balanceado, eu diria. Eu acho que antes era muito forte, agora ele ficou meio que balanceado. Só que eu acho que ele balanceado não joga por não, conta do setup todo pra jogar com ele, entendeu?
Eu ainda acho que ele ficou balanceado pra baixo. Tipo, ele não ficou balanceado de, tipo, ainda vai usar. Ele ficou balanceado de, tipo, ficou nichado agora. Eu acho que se ele for ver jogo de verdade, ele vai ver jogo só com a Karma, ou com a Karma e com a Lux, e mais nada.
Uhum.
Porque dá pra jogar, tipo, eu vejo ele voltando a jogar com a Lux. Eu não acho que seria ruim, não. Um daquele Lux. Dá pra usar, tipo, as spell custo 6, as, tipo, entre aspas, as melhores. E continuar jogando com ele. Porque você tem Remembrance e... Remembrance.
É, Demacia seria a melhor caso. Remembrance e tem também
Innovation. Eu preciso muito descobrir o nome dessas cartas aqui. É, Inovação...
Não licenciada.
Não licenciada. E tem Back-to-Back também, tá aqui. Teoricamente é usável, mas...
O problema de Back-to-Back é que tem que ter coisa na mesa, né? Às vezes não sei se com o deck de Heimer você vai ter... coisa na mesa pra fazer o back-to-back de fato funcionar. Ou você vai querer usar um back-to-back no vazio só pra gerar um 6-1 elusivo, sabe?
Mas, com o nerf no Will of Ionia e, tipo, o Deny ainda tá na 4, eu boto fé que, tipo, não tem problema se jogar sem Ionia. Você ainda vai ter removal bom, porque você tá em Piltover, em Demacia você tem coisa a mais pra proteger, tipo, repost. Eu acho que é ok. Eu acho que ele não fica tão necessitado de Ione assim.
Bom, vocês têm mais algo pra adicionar sobre o Heimer?
Acho que é isso. Tururu,
não é isso?
Sim.
Iremos pro Brown agora. Esse Brown... O Brown que foi, vamos ser bem honestos, né? Ele foi overbuffed, né? Ele ficou muito forte, tanto que ele voltou a ver jogo em vários decks. Mas eles logo perceberam que eles erraram um pouco na mão do Brown, né? Então eles tiraram esse 1 de poder, que era uma coisa absurdamente boa no Brown, né? Que ele conseguia limpar algumas unidades e ficar vivo. Porém, eles deixaram ainda, né, a questão de quando ele é invocado, ele sumou naquele poro 3-3 com o sobrepujar.
É a primeira vez que ele toma dano, né?
A primeira vez que ele toma dano, isso. Ele sumou no poro. E aí mudou,
só
né?
Como custo 4
se...
ainda, né?
Custo 4. O Brown continua com 0. Agora ele tá com 0 de poder. E na evolução dele, né? Quando ele consegue flipar, ele ganha 1. Ele tem 1 de poder agora, antes ele tinha 2. Mas voltou ao estado que era. Com um a mais de mana e com a questão de você tomar o dano, o primeiro dano que você toma, você summonar um 3-3.
Não sei, eu acho que 3-3 pra curva 4 ali não faz tanta coisa. Principalmente que ele é outra tipo 5 de bater, mas enfim. Eu não sei se vai jogar.
Eu acho que ele ficou do mesmo jeito do Heimerdinger, balanceado pra baixo. Pô, ele é melhor do que ele era antes, com certeza, mas ainda assim...
Eu acho que não, o Brown, o problema dele, assim, eu lembro dele ter jogado um pouco naquele deck de elusivo com Zed e Freljord. Só que o pessoal viu que, tipo, não tinha muita necessidade, porque você conseguia, tipo, criar uma board tão forte que mesmo se o cara tivesse algum elusivo do outro lado, você ia passar eventualmente o dano por cima. E ele acabou saindo. Depois. Cara, eu cheguei a ver ele com o Vlad, mas, assim, sendo bem sincero, eu não achava bom. E agora ele começou a aparecer em outros decks, né? Se você pegar o Decks of Moniterra, você vê que ele começou a aparecer bem mais porque ele tava, de fato, fora da curva com esse 1 de poder, que tava ajudando ele bastante, dele criar um bichinho já quando ele tomava o primeiro dano. Então ele conseguia, às vezes, limpar a board daquelas aranhinhas, de coisa do gênero que o adversário tinha. Ele era bom tanto pra blocar como também pra atacar. Agora eu vejo mais que ele não vira uma criatura tão potente pra atacar. É mais pra tirar um alvo da frente e você deixar o outro a sua atacar. Então perde um pouco da dinâmica dele. Mas vocês acham que foi justo?
Ele snowballava muito fácil, esse é o problema. sabe? Tipo, você ganhava muito, muito valor com ele e do nada ele escalava muito e você não tinha mais o que fazer.
Nossa, os caras botou nível 2L aqui, 2. Ovo Nívia, forma de ovo da Nívia. Antes tinha 2 de vida, agora tem 1.
Mas whatever, impossível.
Eles fizeram isso pra parar um monte de deck que copiava os ovos. Então, tipo, dá pra você lidar com eles dando 1 de dano e tal.
É, então, eu vou falar, vou ser bem sincero que eu gostei dessa mudança, cara. Porque 1 de dano, agora você tem muita coisa que tá dando 1 de dano atualmente no jogo, né?
Eu acho que faz mais sentido ter 1 de vida. Primeiro porque é um ovo imóvel.
É, É, o ovo no, dentro do jogo, né, do League of Legends, o ovo,
Não é, pô.
Você tá maluco, cara. Você dá 2 tapas, o ovo some, cara. Como assim, Léo Mané?
No primeiro nível da passiva, você perde 40 de MR armor quando você vira ovo.
É.
Não, mas você tem quanto de vida? Vida pra caralho.
Ah.
Acho que até o level 9 você deve ter máximo.
Tanca de ovo lá, ô Léo Mané.
Um X1 de alívio, então.
É, mano, o cara tá querendo tancar de alívio. Tá. Mas é interessante, porque vai morrer pra Brood Awakening. Vai morrer pra, desculpa, vai morrer pra aquele. Pra Withering Wail, vai morrer pra aquele da aranha que dá 1 de dano e já cria uma aranha. Vai morrer pra um monte de coisa. Então, 1 de vida ficou bem interessante, porque esse ovo era chato pra caramba. E às vezes você não tinha nada que tinha 2 de dano pra lidar. Porque spell com 2 de dano. É bem menos do que spell que dá 1.
Sim. Essa daí mataram a carta. Nossa, eu não quero nem falar.
Eu sinceramente não entendi a mudança.
Eu nem jogava, nem jogava.
Perseguição implacável, de rápido pra lento.
Não faz sentido. Tipo, qual é a...
Mataram a carta,
Sabe o que eu acho bizarro? Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que eu acho engraçado dessa carta? Que, mano, a perseguição implacável é o dash do Lucian. É tipo, mano, o Lucian ele dá um dash mó rápido, tá ligado? Aí agora os caras botam como se fosse uma spell lenta. Aí você fica...
E antigamente tirava slow. É aí que tá.
É exatamente isso. Despelava slow antigamente essa skill.
A justificativa que eles deram foi que eles queriam que isso fosse slow desde o começo. Mas, tipo, a carta já não joga como fast. Por que diabo você vai pôr ela em slow?
Ela não joga como fast e, assim, falando de lore, não faz o mínimo sentido essa carta ser uma carta com poder devagar, tá ligado?
Riot Games. Você escolhe.
É um dash, velho.
Ou você faz um jogo de sucesso. Os dois não dá. Entendeu?
Mano, eu quero que vocês se atentem à grafia. Perseguição implacável. Parece o nome de um filme de um cara correndo com um caminhão atrás de um. Um filme do Vin Diesel. Lento, embaixo. Aí tá escrito embaixo, lento. É a perseguição mais lenta do mundo. É o Lucian quando ele toma o W do Nasus, tá ligado? Dando dash. É. Parabéns. Parabéns, não entendi. A gente tem agora...
Foi ótimo, nota 2.
Agente de apostas da arena.
Aí eles perceberam como eles fazem carta mal, né? Porque eles fizeram 3, 2, 1. Aí eles falam que custa 2, 2, 2. Tipo... Eu não entendo, eles não testam as paradas? Como que eles lançam uma carta dessas e depois mudam assim? É muito bizarro.
Bom, agora ela é uma 2-2-2 e início da rodada você descarta essa carta de menor custo para comprar uma carta.
Agora ela é boa.
Uma carta... A teoria dela é muito boa, né? Tipo, você vai tirando... Depois do turno 2, você vai descartando as suas cartas de custo baixo. Se você tá de Nox, provavelmente você vai ter, tipo, drop 1, drop baixo e tal. Você descarta e compra cartas possivelmente melhores. Então, carta boa. Custo 3 não dava pra jogar porque era muito ruim mesmo. Agora, 2-2, dá pra jogar.
No deck do TF, essa carta vai brilhar.
Porque depende muito de comprar, né? Então, qualquer draw extra que você tem acaba funcionando bem. Eu sei que talvez o Kion tenha falado ironicamente pra zoar o Mané do TF, mas realmente funciona no deck do TF.
Não é ruim, mas não é bom também.
Ah. Basilisqueiro, coitado. Esse aí que teve 15 minutos de fama.
Fala isso.
Teve 15 minutos de fama e agora tá voltando pro cercadinho da disciplina. 4 manas, 4-3, sobrepujar. E ele tem lealdade. Ganha mais um. Ah, ele não tem sobrepujar naturalmente, né? Ele ganha só se ele conseguir ativar a lealdade.
O deck de full agro de Nox tava muito forte. E aí.
Ava que o full agro de Nox tava forte.
Só que eles ficaram mais riqueiro, mano.
Essa carta, velho.
Os caras podiam nerfar outra coisa e deixar o basiliqueiro só um pouquinho, assim, só pra ele ter um... O bicho nem respirou, cara. Os caras tirou ele da gaiola, assim, e falou, não, volta. Pô. Pra mim não vale a pena agora, um de 4 manas, porque vai ser no máximo 5, 4 e sobrepujar.
É, bem medíocre, né?
Bem medíocre. Discípula Carmesim, essa era uma carta que tava...
Essa daí, tururu.
Nossa. Também.
Essa carta, ela tinha um...
Menor,
ela tinha um... É um nerf, assim... É um nerf no Vladimir, eu gosto do Vladimir. É um nerf no Vladimir, porque, assim, o Vladimir já não existe. Aí os caras nerfaram uma carta que tinha sinergia com ele, porque ela tinha sinergia com outras cartas. Então, assim, parabéns. O que acontece agora?
Toda vez o Lunax
falando
pro Vladimir.
Mano, os cara não quer que o Vladimir joga League of Legends e nem... Não, League of Legends os caras querem. No LoL ele é bom. Os caras precisam nerfar ele no LoL pra buffar ele no lore. Descobri agora. Bom, o texto antigo. Quando eu sobreviver a dano, cause 2 ao Nexus inimigo. Agora, quando ele sobrevive ao dano, ele só causa 1 de dano ao Nexus inimigo. Hippie
demais.
Porque assim, essa carta normalmente você conseguia dar 4 de dano no cara, ou se você desse 2 ela já valia a pena,
dois
sabe?
Já era bom.
Já era bom. Ela combava muito bem com transfusão, muito bem mesmo.
E a demolidora imperial, né?
Uhum.
Só que agora mamou muito. Tipo, a carta de baixo aí, tipo, eu considero até que foi um buff, porque a carta de baixo é a carta de cima sem depender de nada. Ela já é melhor porque ela é 3-2 e não 2-3. E ela é garantido já dar um de dano, enquanto a outra tem que sobreviver dano pra conseguir dar dano, sabe? É triste.
Granadeiro da Legião. Eles até falam, ó, veja, discípula Carmesim. Esses são os nerfs, né, que deviam ter rolado quando eles nerfaram a Monja Solitária, né? Eram esses nerfs que eram pra ter aparecido naquele patch, mas agora eles colocaram, né? Então a gente tem o Granadeiro da Legião, que antigamente eram 2 mana, 3-1, quando morria ele dava 2 de dano no Nexus inimigo, então ele era muito bom pra atacar, porque mesmo se alguém bloqueasse, ele ainda podia levar uma unidade inimiga, causar 2 de dano no Nexus, então acabava sendo uma unidade bem interessante. Deram mais 1 de vida pra ele, que honestamente não faz diferença nenhuma, porque você sempre gostava, né, que essa carta morria, agora ela virou meio que uma 2-3-2, se ela morrer, ela causa 1 de dano no Nexus inimigo.
Bom,
então você vê assim,
bom,
que pouco a pouco...
É nerf. Mas é bom.
Eles estão tentando baixar o clock, né, do deck, dos decks agros, principalmente do Noxus, né, Noxus Elusive, que tava aparecendo bastante, então eles acabaram fazendo isso. E olha só o que a gente tem aqui embaixo.
Olha isso, vai pegar um sobrepujar, velho. Vai tomar no... Mano, essa carta aí foi um playable.
Faísca de Genialidade. Foi do custo 3, famoso custo 3, spell mana, pro custo 4. É uma faísca de genialidade, né? 4 manas, é uma spell súbita. Crie na mão um feitiço das suas legiões com 6 mais de custo. Recarregue sua mana de feitiço, ou seja, você recebe 3 manas de volta. Ela tinha um loop muito interessante, né? Com o Heimerdinger, que você ficava fazendo ela, ganhando spell, fazendo ela, ganhando spell, fazendo ela, ganhando spell. Se tivesse umas 2 na mão ali, você fazia a festa. Eles cortaram isso agora, né? Então você fica com o déficit de 1 de spell mana, né? Quando você utiliza ela. Vocês acham que ainda vai ter uso? Custando 4?
Ela já só jogava no deck de Heimerdinger. Agora então, pra pegar sobrepujar, você não vai querer usar essa carta. Você perde mana no processo, é muito ruim. Quando era de graça, era ok. Agora...
Aí você vai puxar uma spell com 6 ou mais. O problema de puxar 6 ou mais é aquilo que eu falei pra vocês, né? Se fosse só 6, beleza, aí você pega cartas que envolvem, né, até você invocar a torre 6-1 com elusivo. Só que no meio de um deck de Heimer, você vai querer ter Progress Day, por exemplo, você vai querer ter cartas que façam você gerar o T-Rex também. Que tem situações que o T-Rex é muito favorável pra sua board. Sim. Então, assim, é uma carta que ela ainda... Ela foi nerfada e ela tem esse fator RNG ainda que não casa, né, com os nerfs que o Heimerdinger tomou. Então, bem complicado mesmo. Foi um campeão aí que a gente vê, né, que não foi somente as coisas dele, né. Coisas relacionadas a ele, como era o Faísca de Genialidade, também acabaram sendo prejudicados. Agora a gente vem com Draga do Sumidouro. 3 manas, 4-3, para me pôr em jogo, descarte 1 e compre 1. Eles subiram um custo de 2 para 3 de mana. O texto antigo é... Você tinha que descartar uma carta para colocar ele em jogo. Agora você descarta uma carta e você compra uma carta. Algum...
Ela piorou, né? Ela, tipo... 1 de mana para comprar uma carta. Eles... Tipo, apesar da mudança ter sido muito leve... É uma mudança que muda muito o deck que ela vai jogar, né? Antes Sim. ela jogava no deck de Jinx.
Uhum.
Ela agora já não avança você pra avançar a Jinx, né? Ela é de um deck de Piltover que recicla a carta, né? Eles querem entrar isso no, naquele flavor de você ficar comprando carta, então...
Ô, Léo, você não acha
Enfim.
que talvez eles até pensaram na Jinx, mas pensaram num sentido de essa carta gerar um pouco de recursão? Porque, assim, talvez tenha algumas situações que você não tem uma Jinx na mesa, alguma coisa do gênero, e você, pra fazer ela, seria interessante você não simplesmente descartar, né? Você ter alguma coisa na mão ainda. Porque às vezes você.
Não, eu acho que a carta, num vácuo, ela se tornou melhor. Custo 3, 4, 3, descarta e compra uma, é melhor do que custo 2, 4, 3, que descarta uma. O meu problema é nessa sinergia em específico. Se você quer esvaziar a mão, a outra versão era sempre muito melhor. Ela é uma carta melhor agora, mas naquela sinergia ela era melhor, entendeu? Do que a versão que tá agora.
A Pedintes Alnita também foi mudada. É, agora ela não precisa mais morrer, né, para você comprar a carta. Ela é uma mana 2-1 para você para entrar em jogo. Você descarta uma carta e você compra outra.
Ah, nossa, cadê a música do Naruto? Ai, ai.
Da Pedinte e nada, né? Mesma coisa do
Não,
Draga do Sumidouro, né?
ela quase não mudou, né? Mas é.
Eu acho que ficou melhor assim, né? Você não precisa matar mais seu bicho
Sim,
pra comprar uma
é
carta.
justo. É justo.
Aí comba, né, com aquelas cartas que você descarta e ela entra em campo, né? Que
Sim.
tem o Flame Chompers, né? Que é a mordidinha flamejante da Jinx lá. E agora a gente tem um nerf que quebrou o coração de Léo Mané. Assassina das Sombras. Talvez o maior staple do Legends of Runeterra. Alguém discorda? Eu acho que é o maior staple. 3 manas. Três manas. Antigamente era 2-2, elusivo. E quando ela era invocada, você comprava uma carta. Poder de
Eu não quero mais fazer
2
o
para 1.
programa.
1-2 agora. Qual é a sua opinião sobre isso, meu querido amigo Léo Mané?
Eu não quero mais fazer o programa, eu vou embora.
Eles podiam ter deixado lá 2-1, né, cara?
Podia ter deixado. Pô, mano.
Eu acho, eu vou ser bem honesto, Léo. Eu acho que essa carta tinha que ser nerfada. Só que eu acho que se você subisse o custo dela, ela ficava injogável. Só que se você diminuir o poder dela, também fica injogável. Porque
Não, pô, é
assim.
só fazer literalmente a mesma coisa que tem no Hearthstone, velho. 2 mana, 1/1, entra dá um draw. Simples.
Podia ser.
Ou eles podiam fazer isso,
2 mana, 1/1.
ou eles podiam deixar ela com um de resistência, que ela ia ficar alvo de
É,
muita
2-1.
coisa. E ter 2 de
Beleza.
dano. Ok.
Beleza também. Tudo
Mas um
bem.
de ataque,
Um,
cara.
dois.
Mano,
Dois. Eu quero.
ela é assassina das sombras. Ela tem mais defesa do que ataque.
Foi o que o Gwentar falou. Agora a única coisa que ela vai matar é o Vanille. Mal é mais.
Eu tô deprimido, sério. A Legend of Runeterra morreu pra mim.
Minha vida.
Ai,
Ah,
meu Deus.
cara.
Olha só, gente.
Aí, tu
Tempestade de
que gosta
aço.
do Yasuo também, aí essa daí
É.
ficou hype.
De
Essa daí já era
3.
ok, né? Eu já jogava um pouco.
É, agora ela é boa.
Agora ela é muito boa, cara. Com 2 de mana, pra você atordoar um inimigo atacante, funciona muito bem.
Não,
É mais barato, você já começa a procar o Yasuo logo cedo para ele entrar na board e conseguir fazer um estrago. Então, é mais um buff, né? O Yasuo vem recebendo uma sequência de buffs bem grandes, mas entrou água de sentina, ele saiu de cena, assim como outros campeões que estavam no jogo. Então eles estão tentando botar ele de volta, fazendo essas alterações. Algum comentário extra sobre isso? Boa mudança? Vocês acham que encaixa em mais de um deck sem ser de Yasuo ou... Realmente a sinergia de atordoar.
Ser bem sincero, eu boto fé que essa carta vai substituir o Will of Ionia nos decks. Porque, tipo, não tem mais o que usar no lugar, tá ligado?
É.
E ela 2 de mana é muito boa. Não é ruim não. E, tipo, garante que se você abrir com uma na mão, pelo menos, tipo, um turno de um boneco tipo Fiora batendo, você consegue segurar.
Ô, Léo, você tá chorando? Mas os caras acabou de buffar o mudador de rios, cara. Entendeu?
Olha debaixo dele. Olha
não, eu nem vou revelar aqui pro pessoal. Não, não. Eu quero que você fale moldador de rios. De 1 de vida ele foi pra 2. 3 mana. Quando ele golpeia, ele cria uma spell na mão. Ele puxa uma spell do seu deck. Roubadíssimo. Compensou tudo que foi nerfado.
Cara,
não.
Esse.
Não.
Eu vou ignorar o Léo Mané chorando e falar que esse buff no River Shaper e o nerf no meu Fionia vai fazer a Fiora ficar zica de novo.
Aí, ó, você vai voltar pras raízes, né, Léo? Jogar de Fiora.
Eu cuxo a nossa assim.
Você vai buffar o River Shaper, aquele monte de spell de Onia que foi de Demacia que foi totalmente nerfada, né? Que custa 4 agora, custa...
Eu não quero mais.
E vamos descer, né? Vamos descer a tela que tem surpresas. Tem surpresas.
Ah, meu Deus, meu coração.
Vontade de Ionia. Era 4 manas, agora custa 5 manas. Feitiço rápido, retorne uma unidade. Discutam.
Ah. Então... Eu não preciso...
essa carta aí não. Mano, vai tomar no cu. Ô, Stefan, sério, na moral, sai daqui, moleque. Como assim esse nerf foi bom, mano? Mano, a carta é card desadvantage pura, é só tempo 5 mana pra voltar o bicho pra mão, parceiro. Não, velho, não.
Eu acho que o que a Riot fez nesse patch é um erro muito grande. Muito, muito grande. Ela fez literalmente o contrário do Power Creep. Ela nerfou tudo pra que tudo esteja ruim. Tá ligado?
Eu tenho a mesma sensação.
Todas as cartas estão horríveis agora. E é ruim isso, porque todo jogo precisa de Power Creep. Todo jogo precisa de alguma coisa que é forte, tá ligado? Quando tudo é fraco, é muito broxante você jogar. Saca? Tipo, pode ver qualquer card game. Todos eles têm pelo menos 2-3 cartas que, tipo... Se você jogou uma vez o jogo, você bate o olho e fala: cacete, essa carta é muito forte. Eu sempre tinha problema com ela. Agora, tipo, que carta que você vai olhar e falar isso no lore? Fala uma carta que tá roubada.
Zed. Nem joga.
Não,
Zed
então, tipo,
nem joga,
não
mano.
Tem mais, não tem mais carta forte no lore. Não tem mais carta forte no lore. É. Isso é um problema.
Nautilus.
Nicho, né?
Sinergia, né? A carta sozinha não é forte, assim.
Mesma coisa Fiora. Fiora vai ficar muito forte agora nesse patch, tenho certeza. Ela não é quebrada, ela, tipo... Tem que ter um deck rodando 100% em volta dela pra você conseguir jogar e, tipo, se ela não vem, você só é cacetado.
Aqui, então, ó, tipo, agora... Aqui, ó, Fiora, Karma Control aqui, ó. Tá vendo aqui?
O grande problema disso é que, a partir de agora, toda vez que você jogar um jogo de lore... É, tipo, broxante. Você vai olhar pra sua mão, você vai falar... Eu só posso seguir uma linha única de jogo, porque todas as cartas são uma merda, tá ligado? Isso me deixa muito preocupado com esse jogo. Muito preocupado. O TF é roubado, o Juan falou a verdade. O TF é roubado.
Eu queria que eles tivessem nerfado algumas coisas, mas compensado de alguma maneira um pouco mais...
Sabe o que me deu a impressão, esse patch, Lunas? É que a Riot pegou literalmente tudo que eles tinham de ruim em patch note no LoL e trouxeram pro lore. Eles não pensaram igual o card game faz. Tipo assim, tem algo muito, muito forte. Ao invés de nerfar, vamos lançar uma coisa que dê força pra outro arquétipo pra que ele consiga contestar o arquétipo que tá forte?
Eles não fizeram isso. Eles simplesmente falaram assim: essa tá muito roubada. Nerf em tudo. E daí todas as cartas são ruins agora.
Eu vou até depois dar uma. Puxar um insight com vocês e ver se vocês concordam comigo. É, vamos continuar a lista só pra gente terminar a pauta das notas de atualização. Norval Dourado agora. É, custo 3 foi pra 2. Ele tinha 4 de vida, foi pra 3. Ele tem 2 manas. É, 3 de resistência. Ele tem elusivo. E ele tem a questão lá, o Challenger, ao contrário, que eu sempre esqueço o nome da mecânica.
É...
Vulnerável, né?
Vulnerável.
Vulnerável, exatamente. Você pode escolher pra uma criatura bloquear.
Vou fazer um adendo sobre essa carta. O fato dela chamar Narval é muito errado.
Por quê?
Porque em inglês é Narwhal, que é tipo baleia, o wall. Devia ser Narval. Tradução correta. O tradutor estava errado. Esse é meu adendo, minha reclamação. Riot Games, se liga.
A gente tem Frota Caçadora agora, que é a última carta que eles mexeram. É, o custo dela foi de 5 para 4, o poder de 7 para 6, a vida de 7 para 6. Então agora ela ficou 4 manas, 6, 6. Ao me invocar, invoque um Narval Dourado para o oponente.
Whatever, essa carta é ruim.
Ela é basicamente uma versãozinha mais forte daquele lobo que tem o challenge e sumou naquele coelhinho do outro lado.
É uma carta de valor tipo pra expedição. Isso aí não joga com tudo.
É meio que o contrário, né? Porque no caso do lobo, o lobo que vem com o desafiador, e no caso desse, ele dá o vulnerável pro Narval, né? Então você pode.
A diferença é que o outro invoca um coelhinho 1/1, porcaria, e esse é um 2/3 elusivo. É um pouquinho mais complexo de lidar. Se você não matar, ele puxando.
Se você descer no turno de ataque, você ainda consegue levar o Narval. Com alguma outra unidade sua.
É o intuito.
É.
Até porque você não quer deixar um bicho 2/3 te batendo free toda hora, basicamente.
Exatamente,
Eu não quero falar mais sobre, eu tô deprimido.
só mostrar os artigos aqui, né? A gente tem o tabuleiro, né, do evento novo. A gente tem os pacotes de deck. É, decks prontos, cara, isso eu achei bem interessante.
É uma coisa que eles trouxeram dos card games físicos, né? Que sempre foi muito importante pra introduzir jogador novo.
Sim.
Eu acho que isso é um acerto deles, apesar desse patch inteiro ser um erro.
Eu acho que isso lembra muito, pra quem joga Magic, o que a Wizards fez há um. A Wizards fez há um tempo atrás. Mas eles começaram a fazer um tempo atrás, eles estão fazendo agora, que são aqueles Challenger decks, né? Que são decks que tem um custo acessível e eles já meio que te botam num meio termo, né? Em questão de competitividade.
Sim, você consegue. É porque principalmente no mundo digital, o jogo, você vai jogar Ranked, né? Então você já fica mais melhor posicionado, né? Preparado.
Então se você tiver, né, as moedas pra gastar, você pode acabar comprando esse deck, né? O deck que eles trouxeram foi os Saqueadores Implacáveis, né? Com GP e Sejuani. Eu não cheguei a olhar esse deck pronto pra ver como é que é.
Não foi a melhor escolha, não.
Eu também acho que tinha coisa melhor pra escolher. Acho que a Seju é um campeão bom, só que o GP não encaixou no jogo.
Então, eles tinham que colocar alguma coisa que fosse fácil, né? Você não pode, tipo, por Heimerdinger vai o cara comprar. Tipo, ele não vai saber jogar com isso, ele acabou de começar a jogar, tá ligado? Então, acho que é ok.
E como eles nerfaram muito Noxus, não dá pra eles venderem um Noxus Agro, por exemplo, né?
Sim, sim.
Mas o Noxus Agro também não ia vir, porque ele é muito difícil de jogar também.
A gente tem os arquétipos de expedição. Aqui eu sempre deixo pro Kion, que ele que é o cara que gosta de olhar. Tem alguma coisa muito importante?
Não
ou
muda
não, não muda nada. Tá. Correção de bug, só deixa eu passar uma.
Também não teve nada importante.
Tem uma coisa interessante aqui, que o Swain agora o dano do sobrepujar, né? Da centelha final, que é a spell da Lux, conta pro dano dele.
E as spells, tipo. Ou o chute do Lee Sin lá também
Eles ativam a habilidade deles.
É, mas fora isso não tem nada, né?
Utilizando os ícones, é. É isso aí. Bom, antes de eu falar do evento, né, do Florescer Espiritual, que é rapidinho, depois a gente finaliza com isso, né, falando do herança, das coisas e tudo mais. Vou até levar para a primeira tela novamente. E puxar o seguinte assunto. Acho que a gente já tá aí há um bom tempo fazendo o programa, 24 edições, né, e agora fazendo quinzenal, então se fizer as contas são diversos e diversos meses. E uma coisa que eu comecei a refletir e pensar sobre o jogo e sobre o que está acontecendo é, que o Kion falou, eu acho que está muito correto. Olhando esse patch, dá pra gente tirar essa conclusão de que nada tá forte, tudo parece muito fraco, sabe? E eu não gostei dessa nivelação por baixo. Eu acho que deixa o jogo talvez um pouco meio chato de você jogar, sabe? Acho que tem algumas coisas que ainda precisam ser remediadas em questão de balanceamento. Eu não acho que, por exemplo, o Ezreal está na melhor situação ainda. Eu não acho que a Karma esteja ainda numa situação favorável. Acho que os decks vão continuar jogando. E eles ainda não acharam uma resposta para isso. A minha grande contestação em relação ao âmbito geral de balanceamento e de tudo mais que a Riot fez com o Legends of Runeterra é que a impressão que eu tenho... eu sinto que esse jogo, quando ele foi lançado, antes de Águas de Sentina mesmo, no beta, ele tinha que ter vindo com um card set maior, componendo, sei lá, o dobro das cartas que saíram, para você ter um espaço para mexer, sabe? Para você mexer numa carta X, mas, essa carta X foi tirada, foi nerfada, você ter algumas outras opções, que talvez elas tenham downside, elas tenham alguma outra coisa, mas elas acabem entrando para substituir e o deck perca força, mas ele não perca a identidade, sabe? Porque o que eu vejo agora, por exemplo, você olha o Noxus Agro, você não consegue mais jogar com o Noxus Agro, ele perdeu totalmente a identidade dele, sabe?
O Noxus em si, você não consegue mais jogar com ela agora.
Então assim, você nivela por baixo e... você não dá respostas, você não tem alternativas para fazer uma substituição, porque em outros card games, quando a gente olha normalmente, se uma carta ela é banida, se uma carta ela é modificada, você tem um espaço amostral de trazer outra carta que faça alguma coisa parecida e colocar ela no lugar. O deck perde um pouco de força? Perde, mas ele ainda continua jogando. Eu acho que eu prefiro, pelo menos, esse tipo de maneira de balancear o jogo. Eu acho que o grande ponto que pegou pra mim foi realmente que no Legends of Runeterra tem muita pouca carta, cara. É muita pouca carta. Quando você para pra olhar, olha o que a gente fez com o Heimerdinger, cara. Quando a gente olhou quais eram as spells com 6 de custo. Tem muita pouca opção pra ele, sabe? Se tivesse mais opção, talvez esse seria um nerf que afetaria o Heimerdinger, mas ele não deixaria de jogar, sim, sabe? Ele teria alguma coisa pra trazer no lugar. Talvez ele seria um deck mais de late game, ele seria um deck que funcionaria mais pro final da partida. Mas, basicamente, assim, você olha e como você tem essa... você já tem essa limitação, você só pode escolher duas casas pra montar um deck. Isso já te limita a uma quantidade de cartas demais, menor ainda. Então, assim... se já te limita a uma quantidade de cartas menor, eles precisavam ter mais cartas. Então, assim, quando chegar agora em agosto, que vai ter o lançamento do set, eles não falaram ainda, não anunciaram data, mas vai sair em agosto, que vai ter a região nova, que vai sair cartas novas para todas as regiões que já tem, eu espero que eles lancem muito mais carta, cara, mas muito mais carta mesmo, porque, assim, na quantidade que saiu em Águas de Sentina, não foi o suficiente para remediar o problema do jogo. Que é a questão do balanceamento, que eu acho que eles ainda estão pecando muito na hora de balancear o jogo.
Tem herói que não joga, né? Muito
tem herói que não joga, então assim, e se esse herói não joga? Ou a gente vai buffar ele, ou a gente vai nerfar tudo o resto que é melhor que ele. Aí os caras estão nerfando tudo o resto que é melhor do que ele. Eu acho que... É chato, sabe? Porque assim, eu acho que isso afeta muito aquela questão de deck building. Porque quando você tem muita poucas cartas que funcionam, a tendência é o quê? Decks repetitivos. É você jogar sempre contra os 2, 3, no máximo 4 decks, sei lá, do Gold até o Mestre, sabe? Você vai jogar sempre contra os mesmos decks. A inovação dentro do jogo é uma coisa que não tá pegando. E quando a gente leu os primeiros patch notes, a gente lembra que o que, que eles falaram pra gente? Que toda a carta iria ser viável. E eles não estão cumprindo essa promessa. Isso é uma coisa que me deixa um pouco triste, sabe? E eu sinto que eles erraram na hora de. Na base do jogo, na hora de criar a base do jogo. Eles iam ter criado muito mais carta pra realmente eles terem um espaço de manobra melhor quando eles fossem fazer balanceamento. Porque atualmente eles não têm espaço de manobra nenhum. Discorram sobre isso, até errei a palavra.
Eu acho que eu já até expressei minha opinião anteriormente. Eu boto fé que, tipo assim, esse patch, se o Legends of Runeterra já não tava com o pé na cova, esse patch foi o que colocou ele no pé da cova.
Porque uma das coisas, assim, eu, pra fazer o Round Runeterra, eu olho muito comunidade, então eu assisto muito a live, eu vejo muito comentário de pessoa no Reddit, né, que é uma rede social lá fora muito forte. Aqui eu tento ver muito feedback que o pessoal que joga ainda, né, que participa aqui do programa com a gente fala, no Discord também o pessoal falando do jogo, e eu sinto assim, um grande problema que o Runeterra teve, desde antes de sair Água de Sentina, desde o beta, é que tinha muito poucos decks viáveis. Então, entrava naquela situação de 3, 4 decks e todo mundo montava um desses 3, 4 decks. Aí entrou Água de Sentina e a esperança que a gente tinha é que de 3, 4 decks iriam, né, ter 6, 7, 8 decks diferentes jogando no meta, pra ter uma variedade menor. O que aconteceu? Viraram 3, 4 decks. Nerf após nerf, após nerf, após patch, balanceamento e tudo mais, ainda continua 3, 4 decks jogando. Então, assim...
Assim, eu vou ser muito sincero, eu não acho... Tipo, isso num nível mais alto, isso é verdade em qualquer card game. Mas o problema que eu acho que você tá dizendo é, tipo, você não tem nem a opção de escolher jogar contra o deck. Tipo, você pode jogar com um deck ruim, não tem problema se você é casual. O problema é que no Land of Runeterra você vai se sentir tão mal porque suas cartas são piores. Você é forçado a jogar com cartas que são muito nerfadas, né? Tipo, não tem muito como, né? Isso é muito triste, tipo, eles não conseguirem balancear. Tipo, você não tem como jogar de Vladimir, você não tem como jogar de tal coisa, tá ligado? E mesmo se você quiser muito, isso é muito frustrante, né? Tipo... É triste, triste demais.
Ah, então, eu acho que você olha hoje em dia pro jogo e o problema que tinha no beta, que era um problema que já me incomodava muito, que o jogo tava ficando... O problema de você ter somente a quantidade baixa de decks jogando é que a pessoa ela fica entediada, cara. Porque não tem opção, sabe? Não tem uma coisa diferente pra jogar. Isso é uma coisa que, assim, agora a gente tá falando até até de um concorrente. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Magic, cara. O Magic, eles banem uma carta, as pessoas acham uma outra carta pra colocar naquele deck, sabe? Porque tem uma pool de carta grande o suficiente pra você encaixar outras. Os blocos caem, entram blocos novos, você vê decks jogando. Tudo bem, tem aqueles 4 decks, às vezes, que estão dominando o meta, mas às vezes você monta um deck diferente desses e você consegue jogar contra o cara e ganhar do cara, sabe? Porque tem um espaço amostral, tem uma variedade estratégica que você consegue criar decks diferentes e jogar contra. Eu falo muito, por exemplo, tem um cara que ele até joga Legends of Runeterra de vez em quando, que é o Ali Eldrazi. Que, cara, o Ali Eldrazi... Basicamente, assim, ele ficou famoso na comunidade de Magic por criar deck meme, assim, ele pega uns decks que, sei lá, eu quero fazer um deck em cima dessa carta, ele pede pro pessoal, né, o chat dele, os subs dele, votarem numa carta, e ele monta um deck inteiro em volta daquela carta, e ele consegue montar um deck em volta daquela carta e ganhar jogos com aquele deck. Ele já fez um deck, inclusive, que virou meta nessa brincadeira de brincar, de escolher uma carta pra montar deck, sabe? E não tem isso no Runeterra. No Runeterra você tem muitas poucas cartas que te condicionam a jogar com muitos poucos decks e eventualmente, assim, em 2 semanas você já viu tudo que você tinha pra ver do jogo, entendeu? Isso que acaba deixando o pessoal um pouco entediado. Teve coisas legais, pô. O lançamento pra celular foi muito bacana. O jogo tá muito legal pra celular. Eu tô jogando, inclusive, no celular, muito mais do que no computador. Mas a sensação que eu tenho também é isso, né? Que o jogo tá ficando muito repetitivo e que se eles não adicionarem muitas cartas logo cedo, o jogo vai continuar perdendo a atração, que já tá perdendo tração, a gente sabe disso. Ninguém aqui é cego, é só se olhar os números em Twitch e tudo mais, você vai ver que, pelo menos em questão de audiência e tudo mais, tá perdendo tração. A gente não tá vendo campeonatos do jogo, que é uma coisa que eu acho muito preocupante pra uma empresa como a Riot, que sempre se preocupou muito com o campeonato. E aí você olha o Valorant, por exemplo, que com o modo espectador, que ainda tá com alguns bugs e tudo mais, mas estão fazendo um campeonato pro final de semana de Valorant no Brasil, lá fora.
Depois,
é. Então, assim, triste. É muita coisa que fica meio entalada, sabe? Que a gente precisa falar porque são coisas que a gente começou a perceber, né? Que já estavam acontecendo e agora fica aquela expectativa. Onde sairem mais cartas para o metagame dar uma abertura um pouco mais interessante. Outra também, né? Da gente ter um apoio maior para o competitivo, porque, querendo ou não, né? A Riot foi a empresa que acho que acendeu de volta a chama do esportes, né? Com o League of Legends. Acho que eles movimentaram muito o mercado da maneira que eles fizeram. Então, eu esperava que com esse jogo eles tivessem a mesma pegada, o mesmo feeling que eles tiveram com o LoL, que eles estão tendo agora com o Valorant, sabe? Mas parece que o Legends of Runeterra acabou virando um produto secundário que eu não sei que tipo de mercado que eles estão visando com ele, sabe? Se realmente é lançar cosmético e vender coisa em cima disso, ou se eles vão transformar isso num jogo competitivo de fato, sabe? Então fica aí a nossa consternação sobre o assunto.
Sim, muito triste, muito complicado. Só, tipo, eu fico muito frustrado com a Riot conseguir fazer isso tudo, sabe? Eu esperava algo muito diferente quando...
Acho que todo mundo esperava, cara, porque quando eu vi o jogo, eu acho que teve um hype de lançamento muito legal. Entrou no beta, eu acho que o beta durou muito tempo.
Sim, e eles o pior é que teve, tipo, dois betas, e isso matou muito o jogo, porque teve um beta, eles ficaram, tipo, meses sem você poder jogar, sem você poder assistir.
Foi acho que de outubro, novembro até dezembro, uma coisa assim.
Aí voltou, aí não tinha no Brasil, não tinha em português, até hoje não tem spec, foi muita bola fora. E eles não fazem movimento de marketing direito, de esportes. Muito triste.
Porque quando a gente fala em campeonato, a gente não tá falando em campeonato no sentido de, pô, porque a gente quer um campeonato pro Léo Mané jogar. Não é nem questão disso,
não,
cara.
Não, é pra aparecer.
É pra
na Twitch não ter 500 pessoas assistindo.
Exatamente.
Entendeu? Isso acontece com tanta frequência.
Porque
o pico é 5K, olha isso, tipo, no mundo inteiro.
Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. O League of Legends, o jogo League of Legends cresceu muito em quantidade de jogador por causa dos esportes, cara. Foi muito por causa de campeonato que eles investiram, de LCS, de CBLOL, de tudo mais. Porque esses investimentos que a Riot faz em esportes, agora eles estão começando a virar investimentos que têm um retorno direto de patrocinador. Mas pra quem lembra do começo do League of Legends, 2013, 2014, 2015... eles não passavam ad, não tinha patrocinador. Por quê? Porque a Riot estava simplesmente utilizando o esporte como produto para vender as skins do jogo. E estava dando certo, cara. Então, assim, agora que eles mudaram para o sistema de franquia, que é um negócio muito mais complexo, então eles começaram a trabalhar um pouco mais, eles viram que tem potencial também de vender patrocinador dentro do jogo, eles mudaram o approach, mas ainda existe, dentro do League of Legends como esporte, a questão de você vender as skins. No próprio Valorant também, cara. Você tá num campeonato, você vê o cara usando aquela Operator do dragão lá, aquela AWP lá dando tiro. O cara fala, nossa, que arma legal, vou na loja e vou pegar, sabe?
Sim,
então,
demais.
O CSGO faz a mesma coisa, pô. Valorizar em cima do esportes. Os stickers dos pro players é o maior exemplo disso.
Exatamente, os stickers, né? A questão das medalhinhas que você consegue pegar fazendo
a Steam,
palpite e tudo mais, sabe?
É porque é outra empresa, mas tipo, a Steam, a Steam, sim, a Valve, ela não tem que fazer nada pro esporte acontecer, nem de Dota, nem de CSGO. Ela só ganha dinheiro em cima daquilo, porque ela deixa aberto. E ela só vende lá, ela ganha da transação das skins e do próprio negócio que precisa pagar direito.
O Valorant tá ganhando agora desse jeito, cara. O Valorant,
eles poderiam fazer, tá ligado?
A Riot não tá fazendo nada. A Riot lançou um FPS com modo Spectate e jogou na mão assim e falou, cara, faz campeonato. Pronto. E os caras estão fazendo campeonato
gente,
com um patrocínio do Banco do Brasil, como teve a Ignition Series. É, isso gera arrecadação para os caras, porque um vai ser a galera que vai ver esses campeonatos e não joga o jogo e vai baixar o jogo para ver. Então já traz Sim. mais player para player base. E outro é esse caso que eu falei, né? Do cara ver skin da arma e falar, pô, essa skin é mó legal, cara. Vou lá e vou comprar. E o cara vai lá, pega a moeda lá do jogo, que é diferente do RP, e compra a skin, sabe? Só que no Runeterra a gente precisava disso, sabe? Eu precisava que tivesse campeonato para movimentar modo espectador, para ter os campeonatos bem colocados. Não precisa que a Riot se envolva no campeonato, sabe? Mas ela precisava ter dado pelo menos as ferramentas pra gente ter um campeonato. Porque se o Valorant não tivesse spec, não ia ter campeonato de Valorant rolando também, velho.
Não ia.
Isso, assim, foi uma das coisas que eu fiquei mais frustrado quando teve o lançamento oficial do jogo, é de não ter... Como que uma empresa que sempre pensou em esporte, na hora que lançou um jogo, falou, olha, esse jogo não vai ter modo espectador. Não vai ter, por enquanto, modo espectador. Então, assim, a gente fica naquele... aguardo, sabe? E agora com tudo que tá acontecendo, eu vou ser bem honesto, eu acho que se vai sair espectador esse ano, mas eu chuto que vai ser lá pra novembro, dezembro.
Sim, e isso vai matar.
Isso vai matar porque o jogo, ele já vem perdendo tração desde o beta. Eu sempre tô olhando o número de Legends of Runeterra. E não só acesso a site que tenha conteúdo de Legends of Runeterra e tudo mais. E assim, quando o beta oficial, o beta aberto saiu, a gente teve um spike muito grande de acesso em site e tudo mais. E, cara, tava muito bom. Só que ficou tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo dentro do beta. E aí teve aquele patch do... Teve aquela época do Recarim, que só tinha deck de Recarim jogando, que desanimou muita gente. E aí você via o jogo perdendo tração, perdendo tração, perdendo tração, perdendo tração. E chegou no ponto que tá hoje, sabe? Que é um ponto que a gente fala, tá, pra onde que o Legends of Runeterra vai? Eu gosto muito do jogo ainda, mas assim, a Riot precisa que em agosto agora, não é só evento que vai salvar o jogo, eles precisam dar realmente uma guinada muito forte dentro do produto deles, porque senão a ideia é que, cara, infelizmente o Legends of Runeterra tome o destino de outros jogos que saíram, caso do Artifact.
Sim.
Caso do próprio Gwent, né? Que é um jogo que saiu com um certo hype, mas hoje em dia basicamente poucas pessoas jogam. O Elder Scrolls também, que perdeu muita coisa. Então, assim, eu vejo que eles precisam fazer isso de alguma forma, então, de fato, é bastante complicado. Bom, eu vou só dar uma finalizada rápida falando do evento que vai ter, né, que é o evento do Florescer Espiritual, que é um evento que tá rolando tanto no LoL como também no Legends of Runeterra. A gente tem o Laboratório Novo Herança, são 6 decks pré-montados do Florescer Espiritual. Os jogadores começam a partida com 30 de vida, ao contrário de 20, né, que é o tradicional. Quando uma unidade morre, seus atributos são herdados por uma unidade aleatória na sua mão. Então ele é meio que, ele vai dando um stockpile, né, ele vai gerando um efeito de amontoado, de pilha, né? E eventualmente você tem... Fica aquela batalha, né? De quem tem o bicho mais forte na mão, com os melhores status, vai acabar ganhando. Achei interessante, é uma maneira nova. Esses modos aleatórios que eles lançaram, diferentes, que eles lançaram com tenda, o próprio laboratório, eu acho legal, dá uma diversidade diferente pro jogo. A gente até elogiou bastante, né, eles trazerem isso como forma de... Às vezes você não quer jogar uma ranked, às vezes você não quer jogar um modo mais competitivo, você quer dar uma brincada mesmo e tem esse modo para fazer isso. Depois a gente tem aqui na sequência as missões épicas e as pétalas, né? Então tem um aqui até que eles não mostraram ainda. Tem esses ícones. E aqui tem as recompensas, acho que isso que é legal, né? O premium é para quem compra o passe do evento, assim como tem no LoL, né? Você ganha Guardião Kit, emote tá tranquilo, fragmento, Guardião Rapininha Samurai, verso de carta, ícone kit do festival, você ganha o Gromp Noturno, emote travesso, Espírito do Festival, Tubarinho do Festival. Você ganha muito mascote, né? Pelo que eu vi. E o kit do festival, que é o último, né? Que você precisa. Que são 270 pérolas. E aí tem as recompensas de graça também, que nem campeão aleatório. Tem 1000 fragmentos. verso de carta também de graça que você acaba conseguindo. Isso é bacana, cara. Isso é bacana. Isso é. São coisas cosméticas a mais pro jogo. É um pouco daquilo que a gente falou, né? De trazer o jogo pra uma questão mais de talvez puxar dinheiro em cima de microtransação e não de esporte. Eu não sei se esse é o approach certo pro Runeterra por questão da perca de tração que o jogo tá tendo. Mais novidades, o evento começa dia 22 de julho e termina dia 19 de agosto. Acontece no League of Legends, os itens vão voltar. Não, eles não têm ideia de trazer no futuro próximo, mas não descartamos essa ideia. Quais partidas que você pode jogar para cumprir missão e receber pétala? Qualquer tipo de partida, incluindo contra bot e desafio amistoso, que é jogar contra os seus amigos. Você não precisa pagar, é um evento grátis, só se você quiser usar as recompensas premium. O passe de evento custa 975 moedas na loja. E os próximos eventos vão explorar temas e modos diferentes. Então não serão iguais ao Florescer Espiritual. Então pode ter uma mudança. A gente pode ter até um modo single player, né? Igual tem no Hearthstone, que rolou já algumas vezes de umas raids. Que eu acho bem legal de ter.
É bem legal, é bem legal. Assim, eles podem até fazer, criar coisas novas. Tipo, que nem tinha o Dungeon Run, né? Podem criar mais coisas parecido com a taverna, né? Tipo, cada dia uma regra diferente. Cada semana uma regra diferente. Acho que seria muito legal.
Os caras falando pra ter um emote do Léo.
É bom, eu topo. É eu tipo, putaço com TF, é isso.
Ai, ai. Bom, pessoal, 1h06 de programa. Acho que deu pra gente falar bem, não somente do patch, mas do estado do jogo no geral, que acho que era uma discussão que a gente precisava ter um momento ou outro. Vou ter me ajeitar aqui na cadeira. Bom, vou agradecer a presença de todo mundo que tá aqui quinzenalmente apoiando o Around Runeterra. A gente gosta muito desse jogo, a gente quer ver esse jogo dando certo, a gente espera que realmente as mudanças que estão sendo prometidas, né, lançamento de carta nova em agosto, esses sets a cada 2 meses, que isso dê uma aumentada no escopo de variações que a gente tem dentro do Legends of Runeterra, porque tá numa situação atual que a gente sabe, a gente não pode também ser cego e falar que não tá numa situação... muito estática, que está incomodando o pessoal que joga. Então esperamos que eles consigam fazer aí uma reviravolta, porque o jogo tem muito potencial, tem versão mobile, cara, o mercado mobile é gigantesco, então eles têm que saber explorar isso. O próprio esportes mobile, pô, Free Fire está aí para falar muito bem disso. Sim. Então tem muito espaço ainda pro Runeterra crescer, eles só precisam realmente talvez vir com um pouco mais de força, sabe? Trazer mais coisa de uma vez só e tentar ressuscitar o jogo dessa forma, porque da maneira que tá, infelizmente...
Não tá legal.
Não tá legal, exatamente. Então, vou abrir espaço aqui, primeiramente, pro Kionzinho se despedir. Se quiser mandar um recado aí, Kion, pode falar.
Bom, boa noite aí pra todo mundo. Obrigado pra quem apareceu aí, como sempre. Tem uma galera que sempre tá aí, né? Espero que vocês estejam aqui na próxima semana, na outra.
Com quem sabe com patch notes melhor, né? Que nos agrade um pouco mais. Ou quem sabe até com lançamento de set novo, né? A gente não sabe. E agora, espacinho pro maior jogador de Zek do mundo, Léo Mané. Pode falar, Zek.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu, boa noite. Espero que vocês sejam tão tristes quanto eu e de luto pela Shadow Assassin. Vamos torcer que o futuro de Legends of Runeterra seja mais alegre e colorido.
Eu vou deixar a Twitch do Mané. Você vai streamar agora, Léo? Ou não pretende?
Não, eu tenho uma reunião de trabalho na noite, é foda.
Amanhã você streama?
Sim, 100%.
Tá, então amanhã você streama. O Léo, você tá focado em TFT agora no momento, né? Já que tá tendo as qualificatórias.
O final de julho vai ser TFT, mas em agosto já vai ser... Meu Deus, na real tem o campeonato de Hearthstone agora. Talvez eu abra esse tempo, sim.
Aí, ó.
Não é isso.
O Léo lembrou aí que ele tem uma reunião e um campeonato pra fazer ao mesmo tempo.
Que pariu. Eu jogo 3 jogos ao mesmo tempo.
É uma máquina humana, cara. É uma máquina humana.
Tá tranquilo, parceiro. Tranquilo.
Mas bom, eu deixei aí a Twitch do Léo pra quem quiser. Por favor, donatem pra ele contar mais histórias.
Ai, 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 ai.
É sempre por divertido, favor. Sempre gera conteúdo pra gente.
É, e... porque eles só gostam das histórias que eu me dou mal.
Não, mas é essas que a gente quer ouvir sempre.
Sucessagem,
é, não.
Você tem mais uma dessa engatilhada pro próximo programa.
Eu tenho mesmo.
Mentira. Do quê?
Não, segredo. 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 Segredo.
É do Game Boy.
É segredo. O cara já tá soltando história que eu nem sei aí.
Ai, ai. Manda do Game Boy pra mim, inbox aí, Ice.
Não, é do Game Boy, é ok então. Não.
Bom, pessoal, então a gente vai se despedindo. Muito obrigado pro pessoal que acompanha o programa, que é fiel ainda ao programa. Te agradece muito a presença de vocês. Deixar o último recado aí, que finalizando aqui eu já upo pro YouTube, então vai estar disponível lá. Eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais, então o Léo também, o Keon também vão estar divulgando. Então, caso você tenha pegado o programa pela metade ou pelo final aí, a gente falou do patch 1.6 e fizemos análise, né, dos nerfs que rolaram nele, porque buff não rolou praticamente nenhum, foi só nerf. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até 14 dias. Até mais.
Tá pronto.
Valeu.